Rádio do Interior. Atenção, emissoras de rádio. Em seguidinha, iniciaremos a entrevista com o senhor governador do estado do Rio Grande do Sul. Atenção. 5, 4, 3, 2, 1. Direto da sede da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, passam as emissoras do interior do estado do Rio Grande do Sul a transmitir a presença do governador Tarso Genro à sede da AGERT. Dando abertura, cumprimentando Sua Excelência, senhor governador, e agradecendo sua presença, eu convido para usar a palavra o presidente da AGERT, Alexandre Gadré.
Muito bom dia a todos. É uma grande honra, um grande prazer recebê-lo aqui novamente, senhor governador. Nós, apenas para complementar a informação do nosso querido Pedro Farias, não somente as emissoras do interior do estado, mas como também as emissoras da capital também se fazem presentes e também participam desta cadeia e aproveitarão este conteúdo para os seus programas jornalísticos e para a sua atuação no dia de hoje. Gostaria de, inicialmente, de reforçar esse agradecimento, esse carinho que nós temos com a sua presença aqui hoje, e gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para celebrar um momento muito importante da Radiodifusão Gaúcha, um momento onde nós lançamos o relatório social da Radiodifusão das emissoras de rádio e TV do nosso estado, onde nós conseguimos, através de um trabalho coordenado pela nossa vice-presidente de capacitação, Mirna Proença, radiodifusora de Quaraí, que muito se dedica há mais de 7 anos a esse projeto, conseguimos fazer com que tenhamos um crescimento significativo no número de emissoras de rádio e TV do nosso estado, que participam de ações de responsabilidade social, e esse trabalho é consolidado neste relatório que eu gostaria de lhe passar em mãos agora, que ele consolida justamente isso, este grande número de emissoras, 217 nesta ocasião, mais de 70 milhões de reais cedidos em ações de responsabilidade social, que mostra o papel comunitário, o papel responsável que as emissoras de rádio e TV do nosso estado têm com as suas comunidades. Aproveitando esta oportunidade, eu gostaria também de formalizar o nosso convite à participação no Congresso Gaúcho de Emissoras de Rádio e Televisão, no 21º Congresso Gaúcho, coordenado pelo nosso vice-presidente Vanderlei Ruivo, que acontece 2, 3 e 4 de outubro, em Gramado, onde nós gostaríamos muito de lhe receber para podermos ter uma palestra brilhante, como sempre, na nossa cerimônia de abertura com a sua presença. Então, faço também formalmente a entrega do nosso convite e gostaríamos muito de contar com a sua presença, que muito abrilhantará o nosso evento. E por último, para que nós possamos dar seguimento à nossa coletiva, para que nós possamos saber o andamento das ações do governo do estado nessa gestão, eu gostaria de fazer um último pedido, um último pleito da nossa Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e TV, que é o pleito de uma Delegacia Regional do Ministério das Comunicações, que obviamente nós sabemos que é da alçada do próprio Ministério, mas nós sabemos que o senhor tem obviamente uma circulação muito grande, tanto com o ministro Paulo Bernardo, quanto com todas as instâncias necessárias, e isso para nós é muito significativo, tendo em vista que o Paraná e Santa Catarina já têm as suas delegacias reativadas, o Rio Grande do Sul sempre as teve e perdeu essa condição, e mesmo tendo hoje o maior número de emissoras de rádio e TV da região sul, nós ficamos atrás nesse critério e gostaríamos muito de ter o seu apoio para que nós consigamos reverter essa situação e para que nós consigamos ter de volta uma delegacia do Ministério das Comunicações, que muito vai ajudar o setor de rádio e televisão do nosso estado, quando essa delegacia estiver novamente estabelecida. Senhor governador, ficamos muito honrados com a sua presença, gostaríamos muito de que ela fosse cada vez mais frequente e saiba que as portas estão sempre abertas aqui na nossa AGERT. Muito obrigado.
Como disse o presidente, certamente este é um momento histórico para a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. Senhor governador, nós colocamos a palavra para que o senhor possa estar presente e fazer as suas considerações iniciais, depois temos uma série de perguntas que serão feitas ao senhor.
Muito obrigado por essa oportunidade. Vou me associar à GERT na busca da implementação aqui da delegacia do Ministério de Comunicações. Coloco à disposição da GERT, desde logo, a nossa Secretaria de Comunicações, para que a gente atue politicamente em conjunto na defesa da instalação dessa delegacia. Segundo, aceito convite para participar do Congresso. Vou participar com muito orgulho e acho extremamente importante que esse Congresso tenha um amplo sucesso, porque a AGERT, na verdade, é um instrumento de democratização da informação e da comunicação do nosso Estado e tem que ser rigorosamente prestigiada por qualquer governo democrático para que a informação possa circular e capilarizar-se de maneira mais aberta, mais contraditória, mais democrática possível no nosso território. Parabéns pelo relatório social que eu estou recebendo aqui e vou... O governo esteve presente na apresentação desse relatório através da nossa secretária Vera e eu parabenizo vocês publicamente pela implementação dessas medidas sociais promovidas pela AGERT. Esses programas sociais, esses projetos sociais que vinculam a comunicação à luta do poder público por uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais coesa socialmente. Estou, nesse momento, também transmitindo publicamente os meus sentimentos, que eu acho que é o sentimento de todos nós, pelo falecimento do nosso Clóvis Duarte, um jornalista importante do nosso Estado, um jornalista que certamente tem um pedaço da vida de cada um de nós que militamos politicamente, pela sua simpatia, pela sua capacidade como jornalista, pela sua abertura nas relações com todas as facções e partidos políticos e personalidades políticas do nosso Estado. Então, perdemos o Clóvis Duarte, fica o seu exemplo de dignidade profissional que deve ser evidenciada nesse momento que ele nos deixa. Fico à disposição, portanto, para responder às perguntas que o farei com muito orgulho. Não é a primeira vez que estou aqui, não será a última, e quero me disponibilizar para outros momentos de participação aqui nos debates políticos promovidos pela AGERT, pela importância que essa instituição tem e pela importância que tem a comunicação que verte por todo o nosso interior gaúcho.
Palavras do governador Tarso Genro. Governador, nós temos uma série de questões que foram encaminhadas à AGERT. Temos alguns áudios também de emissoras de rádio do interior e alguns repórteres que certamente estarão por aqui também e farão perguntas. Nós começamos com o questionamento da rádio Miriam, na AM de Farroupilha, região da Serra Gaúcha. O tema é estrada. Diz o seguinte, governador, as entidades de classe de Farroupilha e da região não cansam de reivindicar melhorias na infraestrutura rodoviária da região. Para a Câmara de Indústria e Comércio e Serviços de Farroupilha, as rodovias da região estão estranguladas e não comportam mais o fluxo de veículos. Outra reclamação é com os buracos e a deficiência na sinalização das rodovias, sobretudo a RS-122 e a RSC-453, entre Farroupilha e Bento Gonçalves, governador.
Bem, primeiro, um panorama mais geral sobre a questão das estradas no Estado. Né? A malha viária do Estado, eu diria até a malha viária do país, está esgotada. Não só a malha viária federal, como as malhas viárias estaduais. Por que, que estão esgotadas? Porque o modelo escolhido para o transporte no país, isso é originário da época ainda dos militares no poder, foi um modelo rodoviário com investimentos pesados que ocorreram naquela oportunidade, nas estradas, e o abandono do transporte de trem, né, do transporte ferroviário. E o Brasil teve um ciclo de crescimento muito forte nesse último período, muito superior ao que ocorre mundialmente na América Latina, e isso determina uma carência de infraestrutura, que não é só nas estradas, que é também nos portos, que é também nos aeroportos e que reflete diretamente nas regiões mais produtivas e mais desenvolvidas do país, como é o caso do nosso Rio Grande do Sul. Nós temos um orçamento que não foi feito por nós, é um orçamento ainda do governo anterior, e que tinha contratado uma série de obras no Estado, contratos esses que estão sendo examinados, inclusive pelo Tribunal de Contas, e que não tinham os recursos correspondentes no orçamento e não tinha, inclusive, recursos financeiros, nem orçamentários e nem financeiros para realizá-los. Isso não é uma crítica ao governo anterior, é um esforço que ele tentou fazer, artificial, para responder a essas necessidades, que agora estão sendo examinadas pelas autoridades, né, correspondentes para ver se tem algum problema para ser corrigido. O que é que nós fizemos? Nós fizemos, no início, rapidamente um deslocamento de recursos, com sacrifício extraordinário, tirando, inclusive, de outras áreas, de 220 milhões do financeiro, para cobrir aquelas obras mais importantes, mais necessárias, que são 45 ligações entre municípios e RS e rodovias estaduais, para não parar obras que estavam começando. Esses 220 milhões estão sendo aplicados rigorosamente. E deslocamos um determinado valor mensal, 500 mil por mês agora, para manutenção das rodovias. Ontem recebi esse pleito da 453 e da 122, feito pelo meu secretário Beto Albuquerque, e já determinei a junta financeira urgência para ver se é possível reservar financeiramente mais algum tipo de valor para a manutenção das estradas. E a 453 realmente vai ter uma atenção especial, porque ela é a pior de todas, né, com uma grande circulação. Então, é este o movimento que nós estamos fazendo. De outra parte, é necessário dizer que nós estamos encaminhando dois contratos importantíssimos e que grande parte desses recursos serão destacados para a Maré Velha do Estado, que é um empréstimo com um contrato com o Banco Mundial e um contrato com o BNDES, vinculado aí aos planos de desenvolvimento microrregional, onde a questão da malha viária local, a malha viária do Estado do Rio Grande do Sul, as RS, portanto, receberão aportes de recursos significativos. O nosso plano, portanto, é utilizar os recursos possíveis nesse orçamento para atacar essas ligações e, no ano que vem, né, a partir do recebimento dos recursos ainda esse ano, deslanchar uma série de obras, né, para poder responder a essas necessidades das rodovias estaduais que realmente precisam de investimentos fortes. Nós pretendemos que, com esses aportes que nós teremos para o ano que vem, nós tenhamos em torno de 800 milhões a 1 bilhão e 200 milhões para investir na malha viária estadual.
Questão da saúde, governador. Da Rádio Palmeira, Palmeira das Missões, o tema é saúde. Lideranças de Palmeira das Missões e de toda a região Macronorte buscam a realização de um hospital público regional. Qual será a participação do Estado nesse projeto?
A que for necessária. Esse hospital eu tive, inclusive, um protagonismo muito grande na sua definição pelo governo federal. Né? E a comunidade de Palmeiras sabe precisamente disso. Nós trabalhamos junto ao ministro Temporão naquela oportunidade para que lá tivesse um forte hospital regional. E esse forte hospital regional será, quando estiver pronto, totalmente integrado, né, no Sistema Único de Saúde e articulado com a nossa política de qualificação da saúde pública no Estado. Então, esta é a nossa posição. O nosso plano de saúde está estribado, está alicerçado em três grandes movimentos. Né? A definição de hospitais regionais fortes, no mínimo 4 hospitais regionais fortes, que serão construídos ou reformados, para colocar uma barreira na ambulância ou terapia aqui para Porto Alegre, que asfixia o nosso sistema aqui de saúde, e, portanto, tendo hospitais de alta qualidade, de alta resolutividade ligados às regiões, um conjunto de estruturas intermediárias, né, de média resolução, de média complexidade, né, que são bancadas pelo governo federal e o governo estadual, algumas delas estão sendo construídas, e a qualificação do Sistema Único de Saúde. Nesse momento, por exemplo, nós estamos negociando com os hospitais integrados à rede uma solução para questões emergenciais que eles estão enfrentando, de recursos, inclusive, para manter minimamente essa situação sob controle ainda este ano, para que no ano que vem, com o novo orçamento, nós possamos, inclusive, aumentar, né, não chegando ainda no percentual constitucional, mas aumentar o percentual de recursos do orçamento do Estado para melhorar o nosso Sistema Único de Saúde, que, como você sabe, é uma articulação entre União Federal, Estado e municípios.
Sua meta é chegar aos 12, governador? 12%?
Até o fim do governo é a nossa meta. Queremos que seja possível. Mas isso dependerá de um conjunto, né, de ações que o governo federal, que o governo estadual está realizando, inclusive aumento da arrecadação sem aumento de impostos. É um compromisso que nós temos com a sociedade e vamos mantê-lo até o final do nosso governo.
a grande rede de emissoras do Estado do Rio Grande do Sul, da capital gaúcha, Porto Alegre, do interior do Estado, estão unidas neste momento, transmitindo a palavra do governador Tarso Genro, que encontra-se na sede da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. Nós temos áudio também. Temos pergunta de áudio. Pergunta da Rádio Tupã. Tupã Seretã. É sobre questões de estradas. Podemos perguntar ao governador? Então vamos à pergunta.
Miguel Puritz Neto, Rádio Tupã, Tupã Seretã, Rio Grande do Sul. Senhor governador, no final do mês de março, o senhor esteve aqui em Tupã Seretã para fazer a abertura oficial da colheita da safra de soja do estado do Rio Grande do Sul. O senhor ouviu a maior solicitação do nosso meio, a sequência das obras da RSC 392 no trecho entre Tupã Seretã e Santa Tecla, interligando com a RST 377. O senhor respondeu que reconhecia a obra como importante e que pretendia, com recursos originários de financiamentos, dar sequência a esta obra no mês de outubro. Podemos contar com a retomada desta obra nesse período, senhor governador?
10 quilômetros iniciais, sim, para este ano. E depois nós pretendemos colocar no nosso plano de investimento para 2012, 2013, 2014, o restante da rodovia. O nosso objetivo é exatamente começar esse ano e por esse trecho de 10 quilômetros. Nesse momento, a Secretaria de Infraestrutura, com a Secretaria-Geral do Governo, já concluiu o plano de investimentos para 2011, que eu já referi na minha resposta anterior, e agora estamos iniciando o plano de obras para 2012 até 2015, aliás, não é 2014, onde nós estaremos contemplando essas obras essenciais que foram demandadas, como a 392, que tem uma grande importância para a região.
Governador, sobre o litoral, a pergunta que eu e ele fazer, me parece que acabou sendo contemplada onde? A RS Transitória 101, a sequência da nossa BR-101, que começa lá no norte, lá em Natal, e chega até praticamente Rio Grande, chega a São José do Norte. Nós temos em torno de 80 quilômetros da estrada que estão praticamente intransitáveis. Existia um contrato de recuperação. Me parece que o contrato foi cancelado, o senhor reativou o governador para que possa ser feita aquelas obras?
Sim. Como eu disse, né, nós estamos lidando com um orçamento que é o orçamento proposto pelo governo anterior. Tá? E nós temos que lidar legalmente dentro desse orçamento, fazendo os ajustes, né, eu diria, emergenciais, para manter a estrutura do Estado em funcionamento e responder às questões mais urgentes. Então, o nosso objetivo é precisamente agora, né, que essas demandas estão ocorrendo de maneira mais intensa nesses trechos mais deteriorados das estradas, e eu quero dizer, inclusive, que nós estamos pedindo, né, um trabalho técnico da Secretaria de Infraestrutura para ser apresentado, inclusive, ao Tribunal de Contas, se for o caso, ao Ministério Público, porque tem obras que foram feitas de conservação e que estão num processo de deterioração acelerado, feito recentemente, que, pelo nosso entendimento, temos que verificar ainda, né, a qualidade técnica da obra não corresponde aos contratos que foram feitos. Então, se isso aí, inclusive, se verificar, nós vamos acionar judicialmente as empresas que não quiserem fazer as correções técnicas nas obras que, né, cujo tempo de permanência, cujo tempo de manutenção de uma qualidade mínima, estão sendo, né, deterioradas completamente com a surpreendente, né, falta de qualidade técnica que não estava previsto nos contratos que foram assinados naquele momento.
De Cachoeira, da Rádio Fandango, AM de Cachoeira do Sul. Recentemente, a União cedeu ao Estado a área do Porto Cachoeira. A Prefeitura aguarda pela assinatura desta cedência, visando a instalação de, no mínimo, 9 empresas no local. Já existe data para esta assinatura, governador?
Não, não existe data ainda. Nós estamos trabalhando nessa questão com toda rapidez. Isso envolve um conjunto de relações, inclusive, que nós vamos divulgar brevemente, que é um projeto de desenvolvimento para a indústria oceânica e fluvial no estado, que tem relação com os portos fluviais, projeto, esse programa de trabalho, esse que será apresentado até o fim do mês de agosto. Mas o Porto de Cachoeira, sim, ele está na nossa programação e será um elemento muito importante no desenvolvimento do Estado e na recuperação das rotas fluviais do Estado e nos investimentos que já estão sendo feitos no Estado aqui para a indústria oceânica, que tem uma grande importância a partir do Polo Naval do Rio Grande.
Da Rádio Gazeta de Carazinho, a RST 142, ligando Carazinho a Namitoque. Quando será feito um recapeamento asfáltico na pista de rolamento que só recebeu melhorias no seu acostamento, governador?
Olha, essa pergunta deveria ser endereçada diretamente para o secretário Beto Albuquerque. Eu não tenho esse dado aqui e não tenho conhecimento, inclusive, pessoal, né? Pode ser que esteja tramitando lá dentro da Secretaria da Infraestrutura algum tipo de recapeamento nessa estrada. Mas isso aí pode ser respondido diretamente para a rádio, incluindo acionar o Beto Albuquerque para que faça essa resposta o mais breve possível.
O Paulo Rocha, da Rádio Bandeirantes. Qual a expectativa sobre o encontro hoje à tarde com o secretário Pestana para a liberação do projeto do CAIS, governador?
Bem, nós já fizemos tudo o que tínhamos que fazer aqui em Porto Alegre para a liberação desse projeto. Fizemos a negociação com as autoridades, no começo, com as autoridades do governo interior, que promoveram esse projeto. Examinamos internamente o projeto de maneira detida, estabelecemos um conjunto de reuniões com os empresários espanhóis, que são aqueles que ganharam a possibilidade de fazer investimentos no Cais do Porto, e agora nós estamos esperando uma definição do governo federal, da ANTAC, para liberar o projeto. Depois de liberado, nós vamos conversar com os espanhóis para ver se temos algum ajuste a fazer que poderá ser feito através de acordo. O projeto, em geral, é um projeto já aceito pelo governo federal, fechado pelo governo anterior, e nós não vamos impor qualquer obstáculo para que ele se realize. Eu examinei o projeto já de maneira razoavelmente aprofundada, acho que é um bom projeto, e se tivermos que fazer algum ajuste, será um ajuste negociado com os empresários espanhóis que estão manifestando, inclusive, a boa vontade extraordinária para fazer esses investimentos rapidamente.
Vamos então agora ao áudio da Rádio Salamanca, de Quaraí. O assunto é agricultura.
Pergunta da Rádio Salamanca FM, Quaraí, fronteira com o Uruguai. Baseado no custo da produção orizícola, onde o produtor paga todas as contribuições sociais e trabalhistas, não podendo importar defensivos agrícolas proibidos no Brasil, mas largamente usados no Uruguai e na Argentina, de onde o arroz é importado por preço menor e distribuído em todo o Brasil sem restrição, queremos saber quais as medidas que o governo do estado tomaria para diminuir o custo da produção, aliviando o sufoco orizícola no Rio Grande do Sul.
Bem, essa questão do arroz é uma questão que tem que ser tratada a curto prazo e a médio prazo. A curto prazo nós compartilhamos e orientamos, inclusive, um forte movimento em direção ao governo federal para que o governo federal, com a sua capacidade de compra, fizesse uma intervenção fortíssima no mercado aqui no estado para elevar o preço do arroz até o preço mínimo. Isso foi feito com sucesso, graças a intervenção da presidenta Dilma e as manifestações que ocorreram aqui dos arrozeiros junto ao governo federal, que, como eu disse, nós coordenamos essa ação política, inclusive com a manifestação direta da presidenta aqui no nosso governo. Essa questão de curto prazo está sendo complementada com um conjunto de negociações para a dilatação do prazo das dívidas. Porque nós temos duas situações diferentes aqui no setor orizícola do Estado, que nós temos que compreender. O setor orizícola, aquele, eu diria, mais preparado para enfrentar esses momentos, que é aqueles que têm lugar de estocagem, aqueles que são proprietários da terra, aqueles que podem esperar a evolução do preço. Estes, a situação está razoavelmente resolvida nesse período, apesar da super safra. Depois nós temos um conjunto de arrozeiros que são pequenos proprietários ou arrendatários. Estes sofreram muito mais com a crise e estão sendo negociadas as suas dívidas, porque eles já tiveram que vender o arroz na baixa para pagar os seus credores imediatamente, e causou um prejuízo extraordinário para esse setor. Então não há um problema uniforme em relação à questão do arroz aqui no Estado. Nós estamos trabalhando também com o governo federal e já conseguimos um conjunto de medidas protetivas desses pequenos, né, produtores e arrendatários. Né. Nós pretendemos desenvolver no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ainda este ano, um programa financiado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul de compra de terras dos arrendatários. Aqueles arrendatários do arroz poder comprar a terra, tendo como garantia a própria terra, comprar sua terra para que eles tenham, portanto, um rendimento maior no futuro. Né? Claro que isso aí vai ser uma opção, se eles quiserem comprar ou não. Uma outra questão que está relacionada à questão do arroz é a mudança no padrão de uso do arroz. Né? Nós estamos trabalhando, o secretário Mainari está empenhado nisso, né, para verificar usos alternativos imediatos do arroz já o ano que vem, utilizando uma parte do estoque, por exemplo, para a produção de ração animal. Né, e, portanto, deslocando desse mercado de consumo ordinário e utilizando, inclusive, para substituir o milho, às vezes com vantagem, né, porque o milho também é uma commodity, tem uma oscilação de preço no mercado mundial que interfere diretamente aqui no Rio Grande do Sul. Então, é um conjunto de medidas de curto, de médio e de longo prazo, né, para proteger a lavoura orizícola, que tem uma grande importância aqui no Rio Grande do Sul. E é bom registrar também que os arrozeiros, eles pagam o pato, a semelhança de outros setores produtivos aqui no Estado, né, de uma situação que engolfou o Rio Grande do Sul a partir da Lei Candir, né, de incentivo às exportações, e que as exportações e importações, que prejudicou gravemente o Rio Grande do Sul. Né. Nós estamos tendo, por exemplo, hoje, uma grande safra de soja, que vai ter um efeito na margem na nossa economia, apenas na margem, mas que o Rio Grande do Sul está ganhando muito pouco, a não ser aqueles que produzem soja, né? Porque são exportações feitas com prejuízo total à arrecadação do Estado e, portanto, aos investimentos públicos. O Rio Grande do Sul, né, é uma espécie de, né, de território que dá sustentação a toda uma política que vem de 10, 15 anos, né, que prejudica o setor primário aqui no Estado. Então, isso tem que ter uma mudança no futuro, e essa mudança no futuro não vai ocorrer se o Rio Grande do Sul não estiver unificado para disputar os rumos da política de desenvolvimento, que aqui no país são lamentavelmente ditados, na sua ampla maioria, pelo centro econômico mais forte do país, que é São Paulo. Isso já mudou um pouco o governo do presidente Lula, e isso está comprovado com os pesados investimentos que estão sendo feitos do PAC 1 e do PAC 2, mas ainda não mudou conceitualmente. Né? Porque sendo São Paulo o setor econômico mais forte do país, que tem uma influência política muito grande no país, que todos os partidos políticos agem em conjunto no Congresso Nacional, que se articulam nacionalmente, que fazem acordos com o Nordeste, inclusive em troca, né, de benefícios fiscais para o Nordeste, para proteger a indústria paulista. O Rio Grande do Sul tem ficado à margem desse processo político. Então, o Rio Grande do Sul tem que recuperar sua força política, se impor perante o governo federal, né, deixar em segundo plano as divergências internas que tem aqui, para que nós possamos influir decisivamente na política econômica do país. E eu quero dizer que tanto o presidente Lula começou a mudar isso, ainda que parcialmente, e a presidenta Dilma está disposta a ouvir o Rio Grande nas suas demandas, né, relacionadas com o desenvolvimento do Estado, onde nós pagamos o pato aqui da Lei Candir, eu diria, de maneira quase exclusiva.
Senhor governador do Estado está falando para a rede de rádio do Estado do Rio Grande do Sul, capital gaúcha e interior do Estado, respondendo perguntas das emissoras da capital que estão presentes aqui, das emissoras do interior do Estado que enviaram por áudio ou enviaram perguntas para serem formuladas pela produção. Governador Armando Burt, da rádio da Rede Pampa, o que o senhor tem a dizer sobre o projeto de inspeção veicular?
O projeto de inspeção veicular é o cumprimento de uma norma federal que nós estamos fazendo aqui no Estado. Né? Remetemos para a Assembleia Legislativa e, inclusive, dissemos agora à nossa base na Assembleia, Board, que está aqui conosco presente, que se a base resolver e o próprio conjunto de partidos achar mais adequado nós retirarmos o projeto, nós retiramos, não tem problema nenhum. Né? E se a Assembleia quiser sustar a votação e fazer uma comissão, né, especial para tratar e fazer uma discussão mais ampla com a sociedade, para nós também não tem problema. Né? É um projeto que nós, inclusive, remetemos para a tramitação ordinária, sem urgência, porque sabemos que é um projeto polêmico, mas é um projeto que nós estamos cumprindo uma determinação federal, inclusive, que vem do Código Nacional de Trânsito e que vem de orientações, né, que o governo federal, inclusive, deu prazo através dos seus órgãos ambientais para que os estados se adaptem à legislação federal. Então, o que resultar dali tem que ser produto de uma concertação política aqui no estado, entre as diversas forças sociais, para cumprir essa norma sem qualquer assodamento, né, porque se trata de um projeto de interesse público que verte sobre duas questões importantes, a questão ambiental e a questão de segurança no trânsito. Eu já quero anunciar aqui, nós vamos anunciar brevemente, né, que na questão da segurança no trânsito, nós tivemos uma importante redução de acidentes aqui no estado, a partir do momento que o governo estadual, a Brigada Militar, o DETRAN, né, em conjunto com as prefeituras, desencadeou uma pesadíssima ofensiva com base, né, na lei que proíbe alcoolemia no trânsito, né, que é uma lei, inclusive, da minha iniciativa, quando eu era ministro da Justiça, e que está tendo efeitos muito positivos em outros estados, como no Rio de Janeiro, diminuindo os índices de acidentes. Só esse período de 2 meses que nós fizemos esforço, houve uma queda significativa dos acidentes aqui no estado e das mortes no trânsito aqui no estado, que nós anunciaremos brevemente.
O governador está falando do Chuí, a Torres de São Borja, de Uruguaiana, do Quaraí, enfim, de todas as pontas do estado do Rio Grande do Sul, pela grande rede de emissoras gaúchas. Infelizmente, nós não poderemos citar, são muitas as emissoras, governador, mas só pode ter certeza, não é? O som está abrangendo todo o estado e certamente parte de Santa Catarina, do Uruguai, da Argentina e do Paraguai. Educação, governador. Pergunta do grupo RS-Com. A previsão para a reabertura da UERGS em Bento Gonçalves e em Caxias, aonde ela será instalada, governador?
Bem, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Esse é um assunto extremamente importante para o nosso estado. Primeiro, eu quero anunciar que nós já aumentamos para o orçamento do ano que vem 40% do orçamento da UERGS. Eu anunciei 30%, mas depois, numa reunião que eu fiz com o secretário de Planejamento, nós aumentamos para 40%. Portanto, a UERGS começa a ser recuperada. Segundo, a UERGS estará estruturada e, ainda este mês, no começo do mês que vem, aliás, nós vamos assinar um Pacto Gaúcho pela Educação, onde vamos fazer uma articulação das universidades federais, das universidades comunitárias, com o UERGS aqui no estado, para criar uma rede de ensino superior sem superposição. Até agora, o desenvolvimento do ensino superior aqui no estado, ele se deu de maneira muito importante, e muito importante mesmo, eu tenho um enorme orgulho de trazer no meu currículo a implementação da Universidade Federal do Pampa aqui no estado, que tem uma grande importância para a metade sul, mas a organização comunitária e a organização federal e a própria UERGS foram desenvolvendo de maneira mais ou menos espontânea os seus cursos. Nós temos que estabelecer uma relação de sinergia, de colaboração, entre essas três instâncias do ensino superior e baixar para o território de maneira negociada, para que não haja superposição. Então, a UERGS vai se definir, né, como uma universidade tecnológica que vai baixar para a base produtiva sem concorrer com as comunitárias e sem concorrer com as federais. Será através de uma concertação, né, que é uma palavra que eu gosto muito, né, concertação com C. Um acordo que já está negociado, já está pronto, vai ser apresentado, e este acordo vai definir a implementação dos cursos superiores aqui no estado de maneira harmônica, sem que haja duplicação. Nesse momento, por exemplo, para que vocês tenham uma ideia, eu já pedi ao reitor que se deslocasse para a cidade de Rosário para lá instalar um curso superior presencial. Por quê? Porque em Rosário não tem curso superior presencial. A universidade que tem lá é a Universidade Aberta do Brasil, que são aquela por, né, a distância que nós instalamos quando ministro da Educação e que tem uma capilaridade enorme. Mas não tem curso presencial. Então, em relação à cidade de Caxias e à cidade de Bento Gonçalves,
de Caxias,
nós vamos verificar desta necessidade. Então, se tiver necessidade, nesse acordo, de baixar a UERGS para lá, para reinstalar os cursos, isso será feito. Né? Mas será feito sem conflitividade com a rede local e garantindo, isso é fundamental, inclusive nas universidades comunitárias, quando isso for fruto do acordo, o acesso como se fosse educação pública, né? Para que haja oportunidade para as pessoas de baixa renda chegarem ao ensino superior, como ocorreu através do ProUni, que tem hoje uma grande importância no país e que já formou e está formando em torno de 850 mil alunos originários de famílias de até 3 salários mínimos. Então, esta é a nossa política em relação ao ensino superior. A UERGS vai ser revigorada e naqueles locais em que há necessidade de que a UERGS tenha um curso de acordo com as suas características, isso será feito ainda dentro desses nossos 4 anos de governo.
É o governador Tarso Genro, presente hoje na sede da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. O Gilio Azevedo, da Rádio Guaíba, o senhor está recomendando maior discrição à Polícia Civil em operações policiais do Estado, complementando também com a segunda pergunta da Georgia Santos, da Rádio Gaúcha. Há realmente uma orientação para a polícia não cometer excessos na Operação Cartola? E ela pergunta, houve excessos?
Então... Não. Não há nenhuma recomendação do governador feita à Polícia Civil em relação a essas últimas operações. Quem fala sobre esse assunto é o secretário de Segurança. E o secretário de Segurança recebe diretamente as orientações do governador. O que houve efetivamente, né, que está alimentando essas notícias que têm, evidentemente, uma grande importância e é natural que isso ocorra em debate pela imprensa. O que houve foi o seguinte. Nós recebemos uma recomendação, uma solicitação da FAMURS, né, acusando, né, uma série de equívocos, segundo a FAMURS, na realização dessas operações. Ora, eu tenho uma tradição, né, e aprendi muito sobre segurança pública durante os 3 anos que tive no Ministério da Justiça, né, e tenho orgulho de ter aprendido e dizer que eu entendo de segurança pública. Eu entendo porque... Eu trabalhei nisso duramente durante 3 anos, aprendi com todos os secretários de segurança, com os comandantes das polícias militares, com as polícias civis e particularmente com a Polícia Federal, né, que realizou o maior número de operações contra o tráfico de drogas e a corrupção da história da Polícia Federal nesses últimos 3 anos. Então eu posso falar com tranquilidade desse assunto, porque eu aprendi sobre ele. O que houve? Quando veio a representação, eu chamei o secretário de Segurança, o delegado Ranulfo, disse para eles, examinem esta representação e vejam, sem qualquer prejuízo para a qualidade da operação, para o cumprimento dos mandados judiciais, se houve ou não qualquer tipo de manifestação de exposição desnecessária da polícia. Se houve, vocês façam os corretivos que vocês acharem conveniente, porque quem entende de operação são os delegados. Não é o secretário de Segurança, né, que é o chefe político-institucional, e quem entende de operação, de como deve ser feita, é a Polícia Civil. E não é o governador também que entende. Então, esta é a recomendação que eu dei. Examinem. Não dei nenhuma recomendação para que mudem o tipo de operação. O tipo de operação deve ser feito, e esse é um princípio universal que qualquer um de nós sabe, ele tem que ser feito de acordo com a periculosidade... Né, da resposta daquelas pessoas que estão sendo presas ou investigadas, e tem que ser feita de acordo com a necessidade estrita de cumprimento do mandado judicial. Isso que a Polícia Civil, né, ou qualquer polícia deve preocupar-se ao fazer a operação. E isso, quem sabe como deve ser feito, é a Polícia Civil. Né. Então, não há uma preocupação de ter operação discreta, porque é feito em empresa... porque é feito em órgãos públicos, porque é feito em pessoas, né, de maior responsabilidade social ou responsabilidade econômica. Né. O que deve ser colocado pela polícia nessas operações é o seguinte, qual a possibilidade de resposta violenta que tenha, para, a partir daí, medir o número de policiais, o tipo de movimentação que os policiais fazem para cumprir o mandado judicial. Então, não houve e não há nenhuma recomendação do governador para que mude a natureza das operações. O que há é uma orientação do governador para que examine, né, a proporcionalidade em cada tipo de operação, seja para que setor for, para usar a força necessária, o número de policiais necessário, o fardamento necessário ou não para que isso seja realizado. Então, a resposta concreta é o seguinte. não fiz nenhum corretivo ao delegado Ranulfo e nem o secretário de Segurança fez as operações que foram realizadas. Apenas se transmitiu a eles uma preocupação do uso proporcional, né, da exposição e da força para cumprir os mandados judiciais.
O governador permanecerá por mais 10 minutos, 9 horas e 15 minutos, ele tem um compromisso inadiável. Veja aqui, vão ficar muitas perguntas ainda, governador. Nós até pedimos desculpa aos radiodifusores do interior do estado do Rio Grande do Sul, que nós não poderemos efetuar todas as perguntas e certamente todas as regiões. Eu tenho a pergunta do Fábio Tucilo, presidente do Grupo Record. Ele pergunta quais as medidas que o estado está tomando para fiscalizar as obras referentes à Copa do Mundo.
Bem, presidente, nós temos um grupo de trabalho comum com a Prefeitura de Porto Alegre, e temos uma relação com o governo federal, obviamente, de acompanhamento das obras que o governo federal vai desenvolver aqui. Tem obras que são realmente relacionadas com a Copa, outras são obras importantes para a região que pegaram carona na Copa, cá para nós.
Né? Que bom, né?
O que é perfeitamente natural. Né? E é natural que as prefeituras demandem que todos queiram mais obras, aproveitando, né, a existência de recursos para preparar a cidade para a Copa do Mundo. A política própria da prefeitura, ela verte através do trabalho feito diretamente pelo secretário Calil, que está organizando uma estrutura dentro do governo estadual para relacionar-se, inclusive, diretamente com a FIFA, para a preparação, né, do estado, não somente Porto Alegre, na questão turística, na questão de preparação da mão de obra e no controle de investimento em infraestrutura, para que isso ocorra de maneira totalmente adequada. Uma segunda questão que está sendo tratada por nós também é o caso da Arena do Grêmio, que é famoso. Tem obras ali no entorno que devem ser realizadas. A Arena do Grêmio está se oferecendo um lugar alternativo de treinamento para os atletas da Copa, o que é perfeitamente adequado também aos interesses da Copa. E o governo estadual vai coordenar uma ação para conseguir recursos junto ao governo federal para que essas obras no entorno sejam realizadas. Então, é um conjunto de atividades. Mas, predominantemente, o governo estadual trata de duas questões. É a preparação e a qualificação de pessoas para trabalharem, né, nas estruturas da Copa. São cursos que já estão sendo implementados e que serão rapidamente acessíveis à comunidade gaúcha. E a questão turística, que, em última análise, tem também um sentido de aproveitamento das pessoas que vêm aqui para a Copa, para que o Rio Grande do Sul seja valorizado também neste nível.
Da Rede Líder, estradas são os pleitos do interior, governador. Manutenção nas rodovias, por exemplo, lá de Soledade, os próprios acessos asfálticos aos municípios da região, e mais, com relação às obras da 386, a chamada Estrada da Produção. Aproveitamos aqui para colocarmos.
Bem, é a mesma coisa, né? Eu vou repetir as informações que eu já dei, né? Nós temos um conjunto de planos, né, um conjunto de ações que já estão sendo feitas e outras a médio e a longo prazo. Algumas estradas serão feitas através de investimentos diretos do governo federal, do governo estadual, outras serão feitas a partir de compartilhamento na colaboração público-privada, né, nessa relação público-privada, através de uma lei federal e de uma lei estadual que regula essas relações. Aquelas que serão feitas diretamente têm três fontes: o orçamento do Estado, o financiamento do Banco Mundial e os financiamentos do BNDES. Aquelas que poderão ser compartilhadas com a iniciativa privada estão sendo estudadas rigorosamente a partir da relação custo-benefício. Esta relação custo-benefício é muito simples de ser verificada. O que que o Estado gastaria fazendo sozinho, qual é o tempo que ele, né, despenderia e qual seria a vantagem de compartilhar com a iniciativa privada, tendo em vista que, evidentemente, daí as estradas serão pedajadas. É esta orientação geral que nós estamos trabalhando e que terá, né, um controle direto do governador e da Secretaria-Geral para que tudo seja realizado de maneira transparente. Aquelas relações que se darão através dessa colaboração público-privada, né, que, em última análise, hoje é um método, né, utilizado mundialmente para solucionar determinados problemas de investimento, nós queremos que tenha um acompanhamento do Ministério Público para que não haja vícios de origem e depois os contratos sejam anulados.
Tá certo. É a grande rede de emissoras de rádio do estado do Rio Grande do Sul, com a palavra do governador Tarso Genro. Temos mais uma sonora que vem da Rádio Miriam AM Farroupilha. É sobre a questão também das estradas.
Bom dia, governador Tarso Genro. É Leandro Adamati, da Rádio Miriam AM de Farroupilha. Governador, as entidades e classe de Farroupilha e da região não cansam de reivindicar melhorias na infraestrutura rodoviária. Para a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Farroupilha, as rodovias da região estão estranguladas e já não comportam mais o fluxo de veículos. Outra reclamação é com os buracos e deficiência na sinalização das rodovias, sobretudo a RSC 453 e a RS 122. A pergunta: o que o seu governo fará pela infraestrutura rodoviária da região e quando teremos algum investimento nesta área aqui na Serra Gaúcha, governador?
Os investimentos mais fortes serão feitos a partir do ano que vem. Atualmente nós estamos despendendo os recursos mínimos para manutenção minimamente satisfatória da rede. Vamos aumentar esses recursos, que agora são R$500 mil por mês, destinados àquelas estradas mais complicadas para manutenção, e já liberamos 220 milhões para as ligações. Então, os investimentos mais fortes serão feitos através desses empréstimos do Banco Mundial, que já estão assegurados, e do BNDES, cujos recursos começarão a ser liberado, segundo nossos planos, ainda este mês. Com as licitações, obviamente, isso aí terá reflexo a partir do ano que vem. Aí nós teremos uma atenção mais forte à nossa malha viária, não só no que se refere à manutenção, porque com a vinda dos empréstimos, né, dos contratos, nós podemos despender recursos orçamentários maiores para a manutenção da malha viária e aumentaremos, portanto, os investimentos na rede estadual através de novas estradas, de duplicações e de complementação nas ligações. Nós temos hoje em torno de 106 ligações de municípios ainda que não tem asfalto. Queremos terminar até março do ano que vem em torno de 45 e depois abater o resto ao longo do nosso governo.
Governador, essa pergunta é do Samir Oliveira, Jornal do Comércio. O senhor promoveu mudanças no Fundopem no início do ano, valorizando investimentos para a metade sul. O que irá nortear a próxima reforma do Fundopem nesse segundo semestre? Inclusive, o próprio Litoral Norte também gostaria de ser beneficiado com o Fundopem.
Nós vamos aprimorar essas mudanças, né, do Fundopem e de uma legislação de incentivos, inclusive legislação de incentivos vinculados à própria indústria oceânica, como eu disse no início do programa, que terá as seguintes características. Primeiro, vamos exacerbar as vantagens para investimento nas regiões mais deprimidas do estado, portanto, a metade sul. Segundo, nós vamos ter um acompanhamento do custo-benefício no que se refere à criação de empregos. Os contratos que serão feitos de indução tributária, de financiamentos através do Badesul, vão ter um rigoroso acompanhamento na criação de empregos. Terceiro, nós vamos realizar processos de incentivos muito fortes, não somente para grandes empresas, mas para médias, pequenas e microempresas. E quarto, nós vamos privilegiar aquelas empresas, com esses incentivos, que trouxerem novas tecnologias e estiverem dispostos a fazer transferência de novas tecnologias com a Associação de Indústrias Locais. Portanto, nós vamos ter um novo padrão de financiamento do desenvolvimento. Com isso, nós não estamos dizendo que alguma coisa será anulada do que foi feito. E nem estamos dizendo que tudo foi inútil até agora. Cada economia tem a sua fase de desenvolvimento. Nós achamos que o modelo anterior está esgotado. Qual era o modelo anterior? Eram incentivos concentrados em duas ou três grandes empresas e poucos incentivos dedicados ao acoplamento, à integração desses investimentos novos na malha produtiva gaúcha, na malha produtiva do estado, que é uma forte malha produtiva de indústrias que são locais e são também internacionais, que estão aqui há muito tempo. Então nós temos é que fazer esta mudança, porque esta mudança é que é capaz de dar sustentabilidade para o desenvolvimento, permanência aqui do desenvolvimento e enraizamento, portanto, nessa, né, nessa base produtiva do estado que foi construída ao longo de décadas aí no setor metal mecânico, calçadista, né, inovações tecnológicas que estão sendo feitas aqui por parques tecnológicos, né? A indústria moveleira do Estado, que tem uma grande importância, e agora os dois frontes novos, que é a indústria metalmecânica e aquela originária do gás e petróleo do pré-sal. É para aí que nós vamos lançar os nossos olhos.
Tá certo. Nós temos uma série de perguntas ao governador, tanto de áudio, perguntas enviadas do interior, perguntas dos nossos colegas que estão aqui na plateia, mas infelizmente está esgotado o horário.
A gente volta aqui hoje.
O governador está, vai ficar nos devendo aqui horas.
Fico devendo.
Eu passaria a palavra ao presidente Alexandre Gadet para que encerrasse esta participação tão importante do governador aqui na sede da AGERT.
Excelentíssimo senhor governador, é uma honra recebê-lo aqui. Gostaríamos de reforçar o convite de, em novas oportunidades, voltar à nossa sede, falar com as emissoras de rádio e televisão de todo o estado novamente, até porque nós vemos que o número de perguntas, o número de sugestões é muito grande e certamente não é em uma oportunidade que nós conseguiremos esgotá-las. Nós gostaríamos muito de tomar a liberdade de enviar a sua assessoria aquelas perguntas que nessa ocasião não puderam ser respondidas, para que nós tenhamos condições de dar o retorno devido a cada um daqueles radiodifusores.
Eu fico orientado aqui o Guilherme Avera para fazer uma resposta para cada uma das perguntas e remeter para as rádios que não puderam participar dessa entrevista. Eu fico muito honrado com essa participação aqui nas rádios do interior, com a AGERT, e pretendo fazer disso uma rotina. Logo no meu governo a gente combina, eu venho aqui conversar com a AGERT, com as rádios do interior, com as rádios da capital, que tem uma grande importância na formação da opinião política no nosso estado.
Agradecendo a presença de cada um dos senhores e senhoras aqui presentes, jornalistas e veículos de comunicação, bem como as emissoras de rádio associadas à AGERT que formam esta cadeia, encerramos a coletiva de imprensa com o governador Tarso Genro.
Das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos, será que será? O que não tem decência nem nunca terá.